Muito boa tarde, vamos ter mais um bloco informativo agora às 19 com o António Feliciano.
Vamos aos títulos. Rua dos Arcos pode estar em vias de perder as suas árvores. Garantir a segurança a automobilistas e transeuntes é o objetivo. Números preocupantes. PSP do Tomar identificou 3 pessoas e deteve uma em poucas horas por posse de droga. Parque de Santiria continua a ser palco para arrumadores, cidadãos coagidos a entregar moedas.
Quanto às primeiras previsões do estado do tempo para esta segunda-feira, céu geralmente pouco nublado, apresentando períodos de maior nubosidade nas regiões norte e centro, vento fraco superando temporariamente moderado no litoral durante a tarde. Ainda subida da temperatura máxima. Quanto a temperaturas máximas, 21 graus para a Guarda, 23 para o Porto, 27 para Coimbra e Castelo Branco, 28 para Leiria, Lisboa e Faro, 30 para Tomar e 31 para Santarém e Évora.
As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A Polícia de Segurança Pública identificou nesta quinta-feira um cidadão de nacionalidade francesa que foi surpreendido na posse de 6 doses individuais do que se suspeita ser heroína. Foi, aliás, um dia movimentado no que a PSP diz respeito, uma vez que também houve registro para a detenção de 2 jovens, ambos com 17 anos, que estavam na posse de 13 doses de AX. Já na quarta-feira foi a vez de ter sido feita uma apreensão de 38 doses, neste caso também de AX, numa residência situada em Tomar, sendo que a Polícia de Segurança Pública refere em comunicado que desconhece até esta altura quem é o titular dos produtos em causa. Ainda por Tomar, o caso já tinha sido denunciado em plena reunião da Câmara, mas a verdade é que há quem esteja a aproveitar o estacionamento no Parque de Santiria para retirar dinheiro a alguns automobilistas. Assim aconteceu durante a tarde desta quinta-feira, à altura em que o indivíduo, na casa dos 30 anos, regulava o estacionamento dos veículos que iam chegando ao referido espaço. E a verdade é que permite a abordagem perante a abordagem do cidadão, alguns automobilistas entregaram moedas, quiçá com receio de que algo pudesse acontecer aos respectivos automóveis. Como é óbvio, esta prática é ilegal, sendo que a Polícia de Segurança Pública já procedeu à identificação de alguns destes arrumadores que pretendem receber dinheiro não só no Parque de Santiria, mas também perto do Flecheiro. O Salão Nobre da Câmara de Tomar recebeu na terça-feira a primeira Assembleia Municipal Jovem, iniciativa dirigida aos jovens do 10º ano de escolaridade e do ensino profissional. Nesta primeira edição, o tema escolhido para debate foi os jovens e o poder local. Entre os objetivos da iniciativa, esteve a promoção de uma maior aproximação dos jovens aos métodos de debate em Assembleia e a formação para a cidadania, incentivando o gosto pela participação cívica e política, aspectos que a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, sublinhou.
Esta iniciativa é importante, até porque, e dou-vos os parabéns pela escolha do tema, estamos a completar 40 anos do poder local democrático em Portugal e é importante que vocês percebam que, por um lado, o poder local é dotado de uma autonomia que também está consagrada na Carta Europeia do Poder Local, da autonomia do poder local, mas também há muitas competências que nós temos no nosso território e que nós às vezes pensamos que compete à Câmara resolver, mas não são competências que estão dentro da esfera do poder local. E, portanto, certamente vocês irão debater hoje aqui, durante a tarde, e certamente irão surgir ideias que possamos implementar no nosso concelho, não só para o bem-estar de todos, para o vosso bem-estar, mas sobretudo também a pensar naquilo que é o futuro do nosso concelho.
Este foi um momento assim privilegiado para que os jovens fizessem ouvir as suas propostas junto dos órgãos do poder político, referência para uma das sugestões apresentadas no decorrer dos trabalhos que se prende com a ausência do cinema em Tomar. Beatriz Henriques, uma das oradoras da tarde, referiu a importância desta proposta pela dinamização cultural que promove em todas as faixas etárias.
Antes de mais, felicitar o Executivo Camarário, em nome da Senhora Presidente, por esta iniciativa que dá aos jovens uma voz mais audível e assim como podemos vivenciar o que se passa neste Salão Nobre. E o meu muito obrigado. Venho então apresentar a minha proposta em nome da minha bancada relativamente ao cinema em Tomar. O cinema é uma atração numa cidade, pois atrai a atenção do público desde jovens a idosos. É também uma ocupação saudável do tempo livre e pode até tornar-se numa fonte de receita para a Câmara Municipal. É uma excelente aposta para a cidade e Tomar só tem a ganhar com esta iniciativa. Obrigada.
Payalvo vai regressar ao passado, precisamente à época templária. Nos dias 19, 20 e 21 de maio haverá lugar para o Termo de Payalvo, evento que se repete assim numa segunda edição, sempre com a herança templária como pano de fundo. Haverá então recriações históricas, exposições de répteis e de aves de rapina, uma ceia medieval, entre um programa vasto. A Hertz perspectivou o evento com Luís Antunes, presidente da Junta de Payalvo, que está confiante em mais um sucesso.
Ao levarmos avante a primeira festa que foi feita da herança templária de criações históricas, colocámos em prática um pouco da nossa história. E eu acho que a grande vantagem, a grande expectativa é que conseguimos aliciar, abrir o apetite a todos os payalvenses de estudarem, de lerem, de mexerem nos nossos artigos, nos nossos arquivos, e uma história que estava assim um pouco adormecida. Hoje todos dizem que temos orgulho na nossa história, porque a nossa história é vasta. É uma história que remonta, portanto, à época templária, e aqui não haja dúvidas nenhumas. Tomar cidade templária, eu apontava Conselho Templário. Sim, claro. Porque Dom Paio Alvo foi o regrante da Ordem Templária, um dos primeiros donatários a quem foi entregue o termo de Paio Alvo, que era uma simples freguesia, e que depois foi entregue a um senhor. Esse senhor tinha raízes templárias e outros que o sucederam. Portanto, a nossa história está vasta, é bastante vasta, e cada vez se vai alargando mais. No decorrer da primeira série, Uma cidadã de Payalvo, da freguesia, que trabalha na Torre do Tombo, trouxe-nos um CD com exemplos retirados dos livros que estão em arquivo na Torre do Tombo, que nos deixou maravilhados com mais episódios da nossa história. Portanto, a nossa história é vasta, ainda não é totalmente conhecida, mas já é bastante vasta. E desses exemplos vamos recriá-los e iremos recriá-los agora nesta segunda edição de Herança Templária de Criações Históricas. Estamos de orgulho, orgulhosamente, a levantar esta festa, e quem está a levantar esta festa são os payalvenses, são o pessoal voluntário de toda a freguesia.
Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, foi convidado do recente Métio Tejo em revista, espaço promovido pela Hertz e que tem como objetivo acompanhar a atualidade dos concelhos que fazem parte da referida região. O autarca abordou assuntos diversos, a exemplo dos investimentos no mercado ou no cineteatro, numa conversa onde ainda foi abordada a redução da dívida municipal, a segurança no concelho e ainda a limpeza.
Nós temos, de facto, um programa de investimentos muito ambiciosos, gostamos a ter capacidade de concretizar e a colocá-los no terreno, mas relativamente ao mercado e aos outros, digamos que nós não estamos a fazer ou não estamos a procurar fazer investimentos só de faz de conta. Estamos a fazer investimentos que sejam verdadeiras reabilitações dos espaços, ajustando as finalidades às exigências modernas, obviamente também tendo em conta que os recursos financeiros não são ilimitados. E o mercado não foge à regra, ou seja, a intervenção que vamos fazer é uma intervenção que rondará cerca de 1 milhão de euros, e é uma intervenção que não só vai garantir, vamos substituir, vai melhorar o conforto, vamos substituir o telhado porque é um telhado amianto, mas também vai garantir as condições para os comerciantes, para as pessoas que usam o mercado para fazer o seu negócio, terem as condições que hoje em dia que o comércio exige nas suas várias especialidades, nomeadamente a zona do peixe, que é uma zona que está muito, muito antiquada e vai ser bastante modernizada. Também todas as bancas vão estar modernizadas e substituídas para respeitar as exigências legais, mas não só isso, vamos procurar melhorar a funcionalidade dos acessos ao mercado e também dar-lhe uma capacidade de competir com as grandes áreas. Nomeadamente é um pormenor, mas é um pormenor importante. O piso do mercado vai ser substituído por um piso liso que permitirá, por exemplo, o uso de carrinhos de compras, como se usam nas superfícies comerciais, e vamos fazer uma ligação direta, uma ligação, digamos, mais específica ao Parque de Estacionamento Subterrâneo, que é um parque da Câmara, junto ao mercado, permitirá este pormenor que noutras áreas já existem, que é a pessoa sair do carro, apanhar um rinho, fazer as suas compras, voltar a visitar o carrinho junto no estacionamento e apanhar o seu carro.
A Rua dos Arcos vai perder as árvores, em particular as olaias. O cenário é avançado por Bruno Graça, vereador na Câmara de Tomar, depois de questionado pelo Partido Social Democrata sobre as questões relativas à queda de ramos que, uma vez mais, neste caso na última semana, aconteceram naquela artéria nabantina e com registro para prejuízos materiais. Para evitar males maiores, nomeadamente a queda de ramos em cima de pessoas, os técnicos da autarquia nabantina garantiram a Bruno Graça que as árvores em causa estão doentes e, como tal, não há outro caminho a seguir que não seja o seu abate. Uma decisão que promete dar muito que falar, até porque a Rua dos Arcos, em determinadas alturas do ano, oferece uma beleza característica das olaias, algo que está então a caminho de se perder.
A informação técnica que eu tenho é que aquelas árvores já deveriam ter sido substituídas, que não têm condições de vida, digamos assim, e que poderão serem podadas, mas, ou digamos, ir-se adiando as questões, cortando os ramos que vão secando, mas que já estão suficientemente doentes para não poderem serem, digamos, tratadas. Sei que também há já projetos de alguns anos para fazer essa substituição, só que não há, ainda não foram encontradas condições para o fazer. É verdade que as árvores precisam de ser, segundo as opiniões técnicas, cortadas de base. Já houve várias situações em que os executivos foram chamados para tomar essa decisão de cortar, só que o corte das árvores, como vocês sabem, essa é uma coisa muito complicada aqui nesta cidade e as pessoas não estão. Da minha parte, acho que, confio nos técnicos, se os técnicos dizem que deve ser cortado, aquilo que se passou é até antes da queda desta, porque houve uma situação, quer dizer, eu tive uma reunião com o técnico responsável sobre aquela rua, antes de ver esta fase, porque toda a gente gostou muito de ver, e tem razão, porque é bonito a cor, digamos assim, e as flores de toda aquela rua, mas, e nessa altura, o que foi dito foi isso. É uma intervenção que vai ter que ser feita, provavelmente, para se resolver o assunto de uma vez, podendo ser, naturalmente, substituídas pela mesma espécie, caso o Executivo, acho que é um assunto que tem que ser tomada uma decisão o mais breve possível sobre aquilo, porque de facto já é urgente e de facto não há outra solução para resolver aquela situação a não ser o abate daquelas árvores.
O Plano Estratégico de Desenvolvimento Alcanena 2025, elaborado pela Sociedade de Consultores Augusto Mateus e Associados, está aprovado e vai assentar, ao longo da próxima década, em 5 áreas estruturantes, como a promoção da competitividade das indústrias de couro, promoção da qualidade de vida, valorização de novos vetores de sustentabilidade ambiental, desenvolvimento e qualificação territorial e a modernização administrativa e eficiência institucional. Fernanda Aceiceira, Presidente da Câmara de Alcanena, falou sobre aquilo que está em causa.
Nomeadamente ao nível de infraestruturas, ou de criar novas instituições, tornar o Conselho mais atrativo. O investimento que vai ser feito em equipamentos, que tem sido feito em equipamentos escolares, sociais, culturais, a dinâmica associativa que temos sempre apoiado, porque este pulsar da atividade das várias associações que mexem ao nível cultural, desportivo, social, é muito importante. São parceiros fundamentais. Portanto, esta qualidade de vida, nós também queremos que as pessoas sintam, porque as pessoas têm que estar num território, ele é atrativo, tem que ser atrativo por várias formas. Outra área importante que é a área da reabilitação. E nós sabemos que todos os concelhos precisam, nós vamos a qualquer concelho e nós vimos quer unidades industriais, algumas abandonadas, quer prédios mesmo de particulares também abandonados. Portanto, tudo isto ao nível da reabilitação urbana também precisa de ser mudado. Portanto, há a valorização do espaço público, é um facto, mas também há todo este contributo que pode ser efetuado por particulares, por entidades, de valorizar cada um o seu património, quer seja individual, quer seja coletivo. E isso é um contributo enorme para que tudo fique realmente mais lindo e também mais atrativo.
O plano recomenda igualmente a aposta na regeneração urbana, criando condições para atrair e fixar pessoas no território, dando-lhes qualidade de vida e uma oferta diversificada assente nos produtos locais, conforme sublinhou a autarca.
Intenção de continuar a valorizar o Rio Alviel, assim como temos vindo a valorizar. Portanto, o investimento que foi feito na rede de coletores já valoriza os nossos recursos hídricos. O investimento que tem sido feito na praia fluvial, nos olhos d'água, valoriza as nascentes dos olhos d'água. E nós queremos continuar, aliás, e já temos um projeto aprovado e queremos apresentar mais, para que todos os troços do Rio Alviela sejam valorizados dentro do Conselho de Alcanena. Portanto, há uma valorização dos recursos hídricos que também se entra a este nível quando falamos em valorizar vetores ao nível da sustentabilidade ambiental. Mas também outros recursos endógenos, como é o caso da nossa gastronomia, e não é por acaso que promovemos o Festival da Cachola e da Morcela, ou depois também avançámos com o Festival do Azeite e das Ervas Aromáticas. Estamos sensíveis para valorizar não só a economia local, mas também os recursos que temos no nosso concelho. Ou o artesanato. O próprio artesanato também. Portanto, há várias, para além também de outras infraestruturas que vão ser concretizadas, como ao nível do saneamento, por exemplo, para cruza-se com esta valorização e de sustentabilidade ambiental, mas também com a valorização e requalificação ao nível do próprio território, a qualificação territorial. De uma forma abrangente, também é genérica. Nós vamos procurar fazer uma cobertura total nos próximos 2-3 anos, com cobertura total ao nível do saneamento básico no Conselho de Alcanena. E, portanto, não haverá muitos concelhos no nosso país que estejam 100% assegurados com saneamento básico.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ET.
Estas e outras notícias em radioert.pt.